Uma jornada rumo ao desconhecido, junto da ajuda de aliados místicos e outros nem tanto. O personagem principal atravessa realidades alternativas, incompreensíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um desafio misterioso. Essa é a sinopse de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas que cabe muito bem para o filme que a gente vai falar aqui. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Chega pela produtora A24 com um barulho moderado, hype que foi crescendo através das semanas e finalmente estreou no Brasil, recebendo uma avalanche de elogios. Mas será que ele é tudo isso? Ele entrega? Não? É o filme definitivo de multiverso? Então é isso que nós vamos discutir hoje. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é certamente um dos filmes já feitos. João, meu querido, tudo bem com você?
Boa tarde, menino Lucas, querido Lucas. Eu tô bem, eu tô ótimo, eu tô extasiado com esse filme, eu gostei bastante dele. E é muito bom falar de filme bom, é muito bom ter a certeza que eu não vou misteriosamente sumir do mapa por estar falando mal de filmes amados pelo país inteiro. Então, é muito bom estar falando de um filme novo, sem esses riscos. Então, eu estou ótimo, e você?
Ah, você já chegou já adiantando a pauta, que já falando que é bom, é isso e tal. Eu ia te perguntar justamente isso: se ele é isso, ele entrega, é o filme definitivo de multiverso?
Como que eu posso te dizer, Lucas? O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele é um filme muito bom, é um filme muito incrível. Porém, ele tem um único defeito, para mim, pelo menos, que é um defeito que filmes muito bons costumam ter. Ele fica melhor na segunda vez que você assiste. E não é todo mundo que vai assistir um filme duas, três vezes, quatro vezes. Normalmente, filmes assim são aqueles filmes que passam na prova do tempo e que, se hoje recebem um 9, um 10, aqui 10, 20, 50 anos, vão ser um grande clássico.
Sim.
Tem muita gente chamando ele, inclusive, de clássico instantâneo. Mas é aquela coisa, talvez as pessoas não consigam absorver tanto na primeira vez e não achem ele tudo isso que ele é. Mas eu assisti duas vezes e eu posso dizer, na segunda vez você para e pensa e fala: nossa, ele é tudo isso mesmo.
Eu
Mas e
não
você, o que que tu
assisti
achou?
a segunda vez ainda. Eu quero assistir uma segunda vez. É uma intenção minha. Não sei se vai rolar, mas enfim, gostei bastante do que eu vi. Foi muito surpreendente e agradável assistir Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque é um filme extremamente divertido de assistir, né? Então foi muito recompensador. Eu tinha visto o trailer já antes dele estrear e, tipo, assim, não fiquei preso imediatamente. Mas aí começaram a sair algumas críticas, que ele saiu primeiro lá fora, né, do que aqui no Brasil, e todo mundo super elogiando, e eu acabei sendo pego pelo hype, que não é uma coisa que costuma acontecer comigo, mas aconteceu. Mas vamos lá, vamos cair de cabeça no filme. Estamos dando uma pausa na nossa análise aqui dos paralelos cinematográficos, justamente porque esse é um filme que merece ter um destaque, ter um episódio próprio aqui, e vou dar uma sinopse dele. Eu dei a sinopse de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura só porque são parecidos, mas porque fala de multiverso. Mas a sinopse oficial de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é: uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. E eu acho que esse filme, ele é uma definição perfeita de como explorar um multiverso, coisa que muito foi reclamado no Doutor Estranho, né, da Marvel. É muito por cima, não explora direito, e aqui a gente tem um filme que vai explorar de fato várias versões, e é um filme que tem muitas inspirações, né? Toda essa coisa de você puxar, fazer o download seu de uma realidade sua que sabe uma coisa que a sua que a realidade do filme não sabe, por exemplo, lutar. É uma coisa que a gente puxa lá de Matrix, do primeiro Matrix, quando eles conseguiam fazer download de um pack de especialista de luta e tudo mais, várias outras influências. É óbvio, esse filme, de cara, ele vai remeter a tudo que saiu de multiverso recentemente. Então, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Homem-Aranha no Aranha-Verso, o meu queridinho Tico e Teco, Defensores da Lei, que o João não assistiu ainda, mas ele tem que assistir. Então, a gente já vê aí muita gente falando: é o filme do ano até o momento, tudo mais. Ele é realmente muito bom, mas a gente já deixa a ressalva que ele não é original, porque pelo menos agora, em 2022, são três filmes de multiverso, e outros que vieram em anos anteriores. Então, ele é aquele... A gente já conhece essa fórmula, mas é aquela fórmula que é maravilhosa. É aquele arroz e feijão muito bem feito, que tem ali um tempero especial e tudo mais. Então, eu saí renovado do cinema.
Ah, com certeza. Acho que essa sensação de renovação que você disse, né? Eu lembro de um crítico, acho que foi o PH Santos que falou, né? Ele gosta muito de falar isso. Quando ele gosta muito de um filme, ele fala que esse filme ele é cinema com C maiúsculo. Eu acho que isso, para mim, o que me gera esse sentimento é justamente quando um filme me renova. Eu vejo coisas novas e não necessariamente originais. Até porque, por exemplo, durante toda a história do cinema, você teve muitos filmes, por exemplo, sobre o Titanic. Inclusive, um ganhador do Oscar na década de 30, Cavalgada, ele fala sobre Titanic, mas ninguém lembra disso. Então, às vezes, muito mais interessante para você ficar marcado sobre um gênero, sobre alguma coisa, além da originalidade, porque a originalidade pode não ser tão bem recebida no momento em que ela é criada, é você saber aperfeiçoar esse conceito, que Everything Everywhere All at Once, ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, consegue fazer muito bem. Além de, obviamente, estamos numa sociedade, num mundo em que ser assistido, ser escutado, ser consumido é essencial, é quando você consegue trazer essa temática, esse conceito para a popularidade. Naturalmente, como você disse, esse ano estão falando de multiverso até não querer mais, então não é um grande mérito pura e exclusivamente desse filme. Pelo contrário, não, parece muito mais um filme de tendência, parece muito mais aquela coisa de 2020, em que você teve um álbum do The Weeknd que era muito inspirado nos anos 80, fez muito sucesso, e de repente começou a surgir um monte de coisas dos anos 80. Coisas boas e coisas não tão boas. Então é muito mais tipo uma manifestação aperfeiçoada, uma manifestação muito boa dessa tendência, mas não é original, naturalmente. Mas isso não tira o mérito, eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. E já adiantando uma coisa que eu acho muito interessante falar, que a gente está percebendo que está muito em risco ultimamente por conta da segurança e da garantia de lucro que as regras, que as estruturas convencionais, que as fórmulas proporcionam, é que esse filme ele foge disso. Ele vai para uma estrutura ali caótica, uma harmonia frenética, um êxtase desconcertante. Ou seja, são antíteses, são paradoxos a todo tempo. E é uma coisa que você não percebe, por exemplo, quando em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, é explorado o multiverso. Porque não tem liberdade criativa, sabe? Cada vez mais está se faltando liberdade criativa. E quando eu fui estudar sobre esse filme, para chegar mais preparado aqui, eu lembrei de um exemplo que me marcou muito no ensino médio, que é o caso do nosso compositor, né? O Heitor Villa-Lobos, quando ele chegou lá na Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e ele estava lá com um sapato e com um chinelo, né, uma sandália. E ele foi vaiado durante muito tempo e simplesmente fecharam as cortinas porque ele não conseguiu se apresentar. E muita gente achou que era simplesmente para chocar, para tipo, tô acabando com as regras. E depois ele falou que, na verdade, ele só estava com calo no pé. Porém, se a gente for para pensar, não, era Semana de Arte Moderna, ele queria chocar, ele queria acabar com o sistema, ele queria acabar com as regras e estruturas convencionais, você vê que nem trocar o tipo de calçado que o homem estava usando, ele conseguiu. Porque era tanta regra contra a liberdade criativa, que inclusive não é mérito meu dizer se tem que usar social, tem que usar sapatos, tem que usar chinelo nesses lugares, mas que o cara, com todo o seu mérito, com todo o seu talento, não conseguiu simplesmente apresentar a obra dele porque estava usando uma sandália, um chinelo, prefiro usar esse termo. E a gente percebe que o cinema ele está ficando muito redundante, muito apoiado nessas fórmulas ultimamente. Sempre fórmulas seguras que vão garantir lucro, às vezes jornada do herói, às vezes jornada do anti-herói, 3 atos ou 12 atos de Hércules, coisas bem previsíveis para quem estuda dramaturgia ou para quem teve algum contato sobre isso. Tipo, eu falo aqui 3 atos, por mais que a pessoa nunca tenha lido nada sobre 3 atos, ela sabe mais ou menos o que está acontecendo. Porque eu acho que a coisa que mais me agrada nesse filme é justamente isso, ele foge de todas as estruturas convencionais, que é uma coisa que ou te assusta, né, é proibitivo, te espanta do filme, ou te deixa extasiado. Os primeiros minutos eles são mais difíceis de assistir, mas depois você fica apaixonado, sabe? É um filme que ele consegue transitar por diversos gêneros, por diversas estruturas, e ele manda o convencional e pastar, sabe? Não tem convencional, sabe? Na verdade, há uma mistura de estruturas, de gêneros, de reflexões, de sentidos para esse filme, que é muito bom, é um filme muito carregado. Ele vai te cansar em algum momento, mas ele vai te cansar por quê? Porque ele falou de escolhas pessoais, de autoconhecimento, de filosofia, de existencialismo, de niilismo, te fez rir até não querer mais, te fez ficar olhando absurdamente, dizendo o que que está acontecendo, te fez ficar lembrando do terror que é a vida burocrática, das burocracias, de declarar imposto de renda, de ser acusado de fraude, de ter relações pessoais, familiares falidas. É um filme que te faz refletir sobre muita coisa. E nunca ele fica piegas, ele nunca fica apelativo, ele nunca fica o absurdo por absurdo, sabe? Que inclusive a gente está cansado de ver filmes que, tipo, ah, eu quero chocar, eu quero fazer algo absurdo, fora de lógica. Mas acredite, tem lógica. Só que não é uma lógica convencional. Eu acho que esse é o principal mérito do filme.
Esse é um ponto muito interessante que você disse sobre o filme funcionar em várias frentes, né, de várias maneiras. Mas é isso. Eu quero puxar a gente aqui para refletir o seguinte. A gente aqui é nerdola de cinema, né? Todo mundo que acompanha o cinema sabe, né? Quem é nosso amigo da vida pessoal sabe que a gente é chato de cinema. E eu acredito que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou um hype por conta da internet. Muito mais porque a A24, estranhamente, é uma produtora que tem fãs. Então, eu não lembro, pelo menos eu de cabeça, não lembro aqui agora de outras produtoras que também tinham fã-clubes, fãs e tudo mais, que aguardavam ansiosas as suas produções. É igual acontece com a A24. Então, eu creio que o filme ele foi meio que pego pelo hype da internet e está sendo muito bem comentado por conta disso. Mas a questão é, ele funciona com o público geral, talvez, João? Porque eu fui assistir com uma amiga e ela não sabia nada do filme, né? Diferente de mim, que fui atrás de trailer e tudo mais, ela não sabia nada, ela sabia o que eu contei que eu sabia do filme. E ela simplesmente detestou o filme. Ela saiu falando um mal absurdo. Em vários momentos ela não conseguia se prender com a história e tudo mais. Não funcionou com ela a maluquice. E ela queria morrer toda vez que aparecia as turmas lá que evoluiu com o dedo de salsicha.
Olha, não tem como julgar a sua amiga, não tem como julgar a sua amiga de forma alguma. Eu adoro, inclusive, essa evolução dos dedos de salsicha. Inclusive, Jamie Lee Curtis, em tipo, sei lá, 20 minutos que ela aparece nesse filme, ela consegue ser muito melhor aproveitada do que, sei lá, 16 horas dos filmes de Halloween. Não sei se tem 16 horas.
Ah, o
Mas,
Halloween
enfim.
Kills parece que demora uma eternidade para passar.
É
Tão ruim
muito
que é.
ruim, meu Deus amado. Parece que Halloween Kills é, sabe, tipo, um espectro, uma visão do terror sobre a pandemia, né? Porque parece que não acaba.
Sim.
Mas, assim, ó, antes de passar a palavra para você complementar os seus comentários sobre isso, olha, a maioria dos filmes da A24, ou A24, para ser menos colonizado, né?
É, você tá sendo muito
Eles
gringo
são.
aqui hoje. Everything, everywhere, all at once. A24.
Desculpa!
Ai, ai, ai.
É tudo influência de um professor de história, crítico cinematográfico que mora nos Estados Unidos, chamado Valdemar Dalenogare. É tudo culpa
Beijo,
dele.
Dalenogari. Vem
Xinga
gravar com a
ele, não eu.
gente.
Ai, nossa, eu vou lotar a DM desse homem ainda. Se um dia ele me responder, eu vou. Se bem que ele já me responde, mas ele me responde tipo coisa boba, tipo, Dalenogare, tu é foda! Mas, enfim.
Chama ele
Mas
para gravar.
voltando. Vamos tentar, vamos fazer isso. Mas, enfim. Os filmes da A24, ou A24, A24, são proibitivos em sua grande maioria. Não tem como fingir que não são. E eu acho que, no caso de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, essa sensação de tipo serem pouco acessíveis é elevado num nível extremo, que eu, sinceramente, só lembro de ter visto esse nível, eu acho que em Hereditário. Eu acho que outros filmes da A24 são menos inacessíveis, sabe? Tipo, você tem Lamb do ano passado, que eu vou ter que falar Lamb porque eu não lembro o nome da tradução,
Eu
que é
acho
um
que nem tem
terror meio
tradução ainda.
existencialista. Enfim, é um terror existencialista. Ele é muito mais fácil de assistir do que Hereditário, por exemplo. Mas a A24, eu acho que ela tem essa torcida justamente por ela fazer filmes muito direcionados para o nicho dela. É tipo quando a Warner Bros. Ela tinha uma seção, uma divisão de criação de tudo, marketing, tudo, absolutamente tudo, só para Harry Potter. Tipo, você tinha literalmente um pedaço do prédio, um pedaço dos funcionários, um corpo dedicado apenas para Harry Potter, que aconteceu entre 2005 e 2012, 2013, se eu não estou errado. E assim, eu acho que uma coisa que é muito importante que você destacou, que eu acabei de falar, mas não quero soar repetitivo, mas acho que vale muito a pena dizer isso, é que o cúmulo de inacessibilidade, ou seja, de distanciamento de uma estrutura que seja atrativa, que seja fácil de compreender e que abranja um público muito grande, é esse filme. Esse filme, ele inova, ele bebe de fontes que são criadas nos últimos 20, 30 anos sobre multiversos, sobre quebras de narrativas convencionais, que é uma coisa que está consolidada, tá, no cinema alternativo e tal, mas que no cinema comercial, obviamente, não está consolidado e muito dificilmente vai estar. Pode ser que daqui 20, 30 anos isso seja uma tendência que se consolidou e que, ao invés de tendência, seja um modus operandi, uma coisa muito comum. A gente vai ver por exemplo, eu lembro que falavam que se o Exorcista ganhasse o Oscar, que inclusive foi favorito para ganhar o Oscar durante muito tempo, após o Globo de Ouro premiar o Exorcista como o Globo de Ouro de melhor filme e drama, a academia ia acabar. As pessoas não estavam levando aquilo a sério, aquele filme era terrível, aquele filme era uma forma de ver as coisas, tava arranjando briga com a Igreja Católica, arranjando briga com psiquiatras, com conselhos de medicina, tava arranjando briga com cinegrafistas, né, cineastas, enfim, roteiristas. E, pô, 49, 50 anos depois, a gente tem que a maior referência de terror é o Exorcista. Inclusive, o filme ganhou o roteiro aquele ano. Foi muito mais um prêmio de consolação que aconteceu com Corra em 2017, 2018, que costuma ser para filmes que chocam, filmes que fogem muito da narrativa que está constante, que está ali em voga. Outra coisa dos anos 70, William Friedkin, que é o diretor de, acho que Conexão, Operação França, Conexão
E de O
Francesa, quando ele
Exorcista.
ganhou o Oscar, e de O Exorcista, quando ele ganhou o Oscar em 72, por direção por Operação França, estava concorrendo com ele Stanley Kubrick, por Laranja Mecânica. E o William Friedkin disse que teve que fazer tratamento por meses com um psiquiatra, porque ele não acreditava que ele tinha ganhado aquele prêmio. E o mesmo discurso. Não, Laranja Mecânica vai fazer com que as pessoas estranhem a gente. Aquele filme é violento, aquele filme é um péssimo exemplo para as pessoas. Como que vai ser noticiado na televisão? E é aquela coisa, sabe? Tipo, talvez tudo em todo lugar ao mesmo tempo, contando com a cena dos troféus. Ouvinte, lembre-se da cena dos troféus, ele choque muito menos a gente, porque a gente está em 2022. Mas mesmo assim, para quem não está acostumado com esse tipo de narrativa, que como você muito bem começou o episódio dizendo que ela já é comum em outros tipos de cinema, em outros mercados, pode ser uma coisa que assuste. Mas a gente não sabe, sabe? Tipo, acho que no fim das contas, quase sempre o que mais vale é. Ah, quase sempre coisa nenhuma, não vou ser tão diplomático assim. O que mais vale, no geral, é a prova do tempo. Pode ser que a gente
Exato.
fique muito uau agora, hype, e pode ser que daqui 2 anos a gente não dê a mínima. Só que para finalizar essa coisa de como a A24 é inacessível e blá blá blá, blá blá blá, 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 em 2017, teve um dos dilemas e o episódio mais famoso de 94, 95 anos de história de Oscar, que foi quando falaram que La La Land tinha ganhado o Oscar, mas quem tinha ganhado era Moonlight. Era muito mais lógico La La Land ganhar o Oscar. Era um filme famoso, era um filme gostoso de assistir, pouquíssimo inacessível. Ou você ama, ou você acha ele meloso demais. Mas é um filme que é uma ode à Hollywood, né? Enfim, a academia adora isso. E quem ganhou, no fim das contas, foi Moonlight, que foi produzido pela A24. E é um filme, como que eu posso dizer, que 5 anos depois, a gente está em 2022, ou 3 anos depois, quando começaram a sair aquelas listas ali de décadas, você vê que em 2, 3 anos, a prova do tempo foi muito mais generosa com ele do que com La La Land. Porque é um filme que fala de coisas inconvenientes. E se falar da realidade dói em narrativas cruas como Moonlight, Pô, se tu para pra prestar atenção nos dilemas existenciais que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fala, a gente chora por 3 dias. Inclusive, vou deixar pra falar isso depois, porque eu saí desse filme com meio niilista, sabe? Eu fui refazer o meu bigode e dizendo, não...
É vai acabar a chamada, homem.
Enfim, enfim, eu vou vamos pro comercial, vai.
Política, empreendedorismo, crimes reais, relacionamentos, entretenimento. A Ponto MP3 produz diversos tipos de podcasts. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ver crescer cada vez mais e com mais qualidade, pedimos o seu apoio. Acesse apoia.se/Ponto MP3 Podcast, o nosso financiamento coletivo que está na descrição do episódio, e contribua com valores a partir de R$5. A primeira produtora de podcasts de Sorocaba agradece por você fazer parte da nossa história.
Voltando dos nossos reclames, eu acho que a gente tem que dar mais alguns aspectos técnicos aqui do filme, que a gente deixou pra lá. Por exemplo, eu falei da sinopse, mas não falei por quem ele é dirigido, né? O filme é dirigido pelos Daniels, né? São dois Daniels, o Daniel Kwan, eu acho que é assim que fala, e o Daniel Schneider. Eles também dirigiram outro filme da A24, que é aquele que tem o Daniel Radcliffe, como um cadáver que peida, deu uns peidos supersônicos lá e tal. Como é que é o nome daquele filme mesmo? Um cadáver pra sobreviver, eu acho. Acho que é isso. Filme de 2016. E aqui, bom, eles mostram toda a evolução deles enquanto diretores, né? Eu fico feliz com esse amadurecimento. O filme também tem ali a Michelle Yeoh como protagonista. O João já disse que a Jamie Lee Curtis tá no filme também. Eu fiquei surpreso também, não estava esperando ver a Jamie Lee Curtis no filme, pelo menos não me recordava dela nos trailers e tal, mas é uma participação muito boa, pelo amor de Deus. Que gratificante que foi. Retomando aquele cálculo, aquela análise que a gente estava fazendo de originalidade. Eu já dei vários exemplos aqui, né, de que, enfim, é um bom filme, apesar da temática não ser única, né? E o João também falou bastante sobre ele ser palatável pro público em geral. Eu acho que ele vai fazer um sucesso moderado dentro da bolha cinéfila, nerdola, dos nerdola de cinema, igual nós. Porque, enfim, é o tipo de coisa que a gente gosta, uma farofa bem feita. Eu acho que é o que explica muito bem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E sei lá, eu acho que algumas pessoas foram esperando muito dele no sentido mais reflexivo. Ele tem os seus pontos interessantes. Principalmente a história de relação familiar, né? Mãe e filha, pai e filha também. Ele demonstra uma discussão bonita de se ver e de ver isso através dos multiversos. Mas ele é aquela coisa, né? Eu vi, principalmente, acho que eu vi algumas análises, mas principalmente foi no pessoal do Cinema na Varanda, que é um podcast de cinema também, obviamente. Enfim, abraço pro pessoal que apresenta. Eles compararam bastante com filmes do Spike Jonze e do Charlie Kaufman, né? Quando eles trabalhavam juntos. Eles trabalharam juntos em alguns projetos, que foi adaptação, Quero Ser John Malkovich. Não lembro se CineDoc Nova York foi os dois que fizeram também. Mas o Charlie Kaufman tem outros filmes no currículo, como ele foi roteirista de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Anomalisa, eu acho que ele foi diretor e roteirista. Então, reconheço as similaridades que o pessoal do Cinema na Varanda levantou nesse sentido, mas eu acho que esses filmes que eu citei agora, eles são muito menos palatáveis do que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu acho que, narrativamente falando, eles são bem mais difíceis de assistir. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti a adaptação, eu não entendi nada, absolutamente nada do que eles estavam me propondo ali. Mas depois de assistir e tudo mais, eu acho que mais vezes entrou ali numa lista de filmes que são muito bons e vale a pena assistir. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu odeio esse filme, eu quero que esse filme se exploda. Acho que é filme de adolescente pau no cozinho.
Você sabe que você já tá sendo cancelado por diversos adolescentes.
De 15 anos, pau no cozinho.
Não, e não só adolescentes, né? Pessoas que tinham 15 anos ali em 2004, 2005, né? Mas eles são todos uns marmanjos.
Eu quero que eles se fodam se eles gostam dessa bosta desse
Vai
filme aí.
Vai cair tomate e ovo na tua cabeça nos próximos dias. Eu gosto da Kate Winslet nesse filme. Eu Eu acho um roteiro muito difícil também, não sou a maior fã, mas era só um comentário, pode continuar o que tu tava falando.
Então, eu penso que nesse sentido é uma análise justa. Eu diria até que o filme ele é mais parecido com os clipes do Spike Jonze do que com os filmes do Spike Jonze. O Spike Jonze dirigiu uma gama de clipes, dirigiu clipes da Bjork, de como é que é aquela banda? É Y Control, Y Control, acho que se pronuncia do jeito certo, eu não faço a menor ideia. Enfim, entre outras bandas e cantores que foram o pontapé para a carreira dele no cinema. Então, se você vê os clipes que o Spike Jonze já fez, a gente vai remeter bastante ao que é feito em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. E eu acho que a comparação é válida só mais nesse sentido, do que nas narrativas de tanto de texto quanto visuais aos filmes do Charlie Kaufman e do Spike Jonze. Não sei, você vê paralelo?
Eu não vejo pelo simples motivo de que eu nunca assisti nenhum filme deles. Eu também estou sendo cancelado agora por todos os ouvintes desse podcast. Enfim, se ia cair tomate na tua casa, ia cair uma plantação inteira na minha. Mas assim, eu sou bem Glória Pires nesse assunto, sou bem incapaz de opinar. Uma autobiografia minha em 45 segundos, eu sou muito, como que eu posso dizer, muito colonizado na forma como eu fui conhecendo cinema. Me apaixonei por cinema a partir da história do Oscar, então eu fui muito tipo, nossa, vou assistir esse vencedor, vou assistir esse indicado, vou assistir esse filme que disseram que foi uma injustiça não ter sido indicado. Então eu tô saindo do cinema comercial americano nos últimos 3 anos, mais ou menos. Então meu conhecimento é muito pequeno, tipo, eu aprendi coisas de cinema sobre técnica, sobre interpretação crítica, com matérias e cursos que eu fiz na faculdade, mas, nossa, meu conhecimento de história de cinema não me deixaria, sabe, habilitado no nível máximo para estar aqui nesse podcast, porque eu tô aprendendo muita coisa ainda. Voltando para as limitações de conhecimento que eu tenho, eu vou falar mais das produções sobre multiverso desse ano. E, assim, é aquela coisa, a gente já falou, eu vou falar bem rapidamente, de Doutor Estranho, tipo, é como se você estivesse diante de uma comida sem sal e outra, um prato de comida nordestina ou indiana, que para mim são as culinárias que melhor conseguem equilibrar uma pluralidade de temperos e fica muito bom, fica muito incrível. Tô nem aí para a culinária francesa, embora eu goste, mas indiana e nordestina são muito boas, tipo, você encontra vários temperos. Então, você tem ali um arroz sem sal ali, de hospital, perdoe os hospitais, eu sei que tem razões específicas para isso, mas você tem uma comida sem sal de hospital, que é Doutor Estranho, e você tem um prato indiano de um restaurante 5 estrelas, sei lá, em Nova Delhi, de um lado. Obviamente que esse prato indiano é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é engraçado que a gente não comentou dessa produção, porque obviamente é uma produção de série, né? Uma produção de stream, que é Ruptura, que também fala sobre, de uma forma análoga, de multiversos, porque não são multiversos, mas são pessoas que em cada momento da vida, em cada momento do dia, usam uma parte do cérebro. Então elas são uma pessoa no trabalho e a outra pessoa quando está fora lá, por diversos motivos. Aí tem um monte de reflexão existencial, filosófica, fala de luto, fala de fugir de si mesmo. Eu acho que as duas produções, elas são muito boas, porque elas deixam ali muito implicitamente aquela coisa sobre a importância de se conhecer e de se aceitar, aceitar suas imperfeições e aceitar suas fraquezas e aceitar que nem toda escolha que a gente julga agora como a melhor ou como a pior vai se refletir dessa forma ali no futuro. Então, fica a minha indicação para quem ainda não assistiu, Severance ou Ruptura, que está na Apple TV Plus, é, para mim, a melhor série desse ano, tranquilamente, ainda mais eu que odeio corporativismo e LinkedIners. Então é muito boa, mas assim, acho que como você bem tinha enfatizado, eu acho que dá para falar de alguns critérios que a gente não tinha comentado tanto, ainda mais porque eu não vou conseguir falar tanto dos paralelos, porque realmente eu não tenho domínio sobre isso, que é a questão das cenografias e dos figurinos. Eu gosto muito de como isso é feito de uma forma extremamente bagunçada. É uma baderna, né? Você tinha citado sobre a evolução que leva as pessoas a terem dedos em forma de salsicha, por exemplo. É uma coisa Muito maluca. E a personagem da filha da Michelle, né? Que no caso, a filha da Evelyn, no caso, eu esqueci o nome dela, acho que é Joy. A Joy, gente, tanto ela no universo da Evelyn como em todos os outros multiversos, gente, é uma bagunça, sabe? Se você tivesse uma turnê da Bjork com todo o investimento que as turnês da Beyoncé costumam ter, não teria tantos figurinos absolutamente imprevisíveis quanto estão presentes nesse filme. Eu gosto muito dessa bagunça. Também, mas aquela coisa, não é o extremo da originalidade, mas eu gosto que, tipo, a quantidade não é cansativa, é muito imprevisível. Outra coisa que eu acho que vale falar sobre essa questão de paralelo, que é quando a gente tem em Doutor Estranho algumas cenas, eu acho que é só uma, na verdade, em que eles mergulham pelos multiversos e é aquela coisa de, tipo, ver cada universo bem rapidamente, como se estivesse caindo e vendo eles paralelamente a você. E quando isso acontece, em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acontece de muito, muito mais vezes e de uma forma muito mais dinâmica, muito mais orgânica. Então, às vezes, você tá, tipo, rindo e ficando chocado e voltando à mesma realidade, tipo, a cena original em 5, 10 segundos. Eu acho que isso é muito bom. Porque parece que os russos, né? Enfim, não em si eles, mas toda essa doutrina de formulações, de direção, de roteiro da Marvel, pensaram tanto em um multiverso da loucura e entregaram, sei lá. Porém, quem sabe no futuro, quando a gente for falar mais desse filme, talvez, sei lá, no fim do ano, quando a gente fazer uma retrospectiva, eu esteja melhor preparado para falar dos paralelos. Mas nesse momento, depois de ter enchido mais linguiça do que estudante do ensino médio que fala de miojo na redação do Enem, eu passo a palavra para você de novo.
Essa é uma coisa importante que você falou. Eu quero que esse filme passe muito na prova do tempo, porque ele é muito inventivo, a coisa dos dedos de salsicha, eles pedra, muito bom. Eles pedra, me lembrei a todo momento de Turma da Mônica, lá não sei se você lembra, mas o Bidu conversava com a Dona Pedra, nas histórias dele, era muito bom, eu adorava
muito
aquilo.
Bom.
E eu espero de verdade que ele passe na prova do tempo, porque ele é muito bem feito, ele é muito divertido, ele é muito carismático, ele é envolvente. Se o espectador, eu acredito que quem ouve a gente não é o espectador médio, ele é o nerdola de cinema tal qual a gente, mas se tiver você aí que viu esse filme, não faz a menor ideia do que ele se trata, só vai e curte a experiência que vai ser... provavelmente vai ser uma das experiências mais doidas que você vai ter em cinema. De verdade. Esse é um dos pontos que eu queria destacar. E você falou de série também. É um ponto legal destacar também que os diretores, os Daniels, eles foram, antes de dirigir tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eles foram convidados para trabalhar na Marvel, né? Já que a gente tá falando de Doutor Estranho e de série também. Eles foram convidados para dirigir a série do Loki. Eu não assisti Loki, então eu não sei se é uma série boa ou não, se ela tá, assim... Se é, eu acho que ela se enquadra na fórmula Marvel, provavelmente, né? Porque a Marvel não trabalha muito na caixinha. E eu fico feliz deles terem recusado trabalhar na Marvel para poder fazer esse filme, porque é um filme deles, eles botaram ali tudo que eles queriam e fizeram todas as inventividades, as maluquices que eles quiseram, né, para o filme chegar do jeito que eles conceberam. E eu espero, assim, que eles provavelmente em algum momento vão acabar trabalhando com a Marvel, eu acho que é meio inevitável, meio não tem escapatória, mas que eles vão para um projeto que eles possam botar a cara deles mesmo, porque eles têm uma visão muito autoral deles, por mais que seja cheia de inspirações, né, e referências a Ratatouille, as 2001 e Uma Odisseia no Espaço e tudo mais.
Ai, também fez lembrar do Hakakon, meu Deus, mas é muito bom. Precisamos recuperar o Hakakon.
É muito bom. Bom.
Tem aquele momento que em outro universo, o pai dela tem aquele espectro de chefão de uma máfia chinesa, né? Lembra um pouco o Poderoso Chefão. Muito bom. Acho que tem uma referência a um filme do cinema japonês, Amor à Flor da Pele, só que, tipo, distorce tudo que acontece no filme original. No filme original é, tipo, amor e, no, e em todo mesmo lugar ao mesmo tempo. É, tipo, crise, alerta vermelho. E a cachorrada resolveu dizer oi. Mas, enfim, apesar de ele beber de muitas referências, que não são poucas, inclusive, eu acho que as referências são muito bem trabalhadas. É uma coisa que eu gosto bastante no filme. E acho que é como você disse, fica pra gente esperar, tipo, primeiramente as listas de fim de ano e depois as premiações da crítica, até porque a gente tá agora em junho, é muito difícil de acreditar que o filme vá ter uma grande força nas premiações televisionadas, porque aquela coisa é dinheiro, é campanha de lembrança. E a gente sabe que as grandes produtoras que dominam esse campo, Oscar, né, Critic, até o Critic Choice, né, que é uma premiação da crítica, mas é televisionada, então tem a ver com o lobby da televisão. Mas as outras premiações a gente torce para que receba o devido reconhecimento. Em especial a Michelle Yeoh, que é muito boa, sério, eu assisti uma vez quando era criança, Tigre e Dragão, não entendi nada, não vou mentir, tipo, só lembro que eu assisti e que eu amava sequências de luta, tinha achado incrível. Assisti ela em A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, que não é lá essas coisas, né? Enfim, as pessoas têm que pagar boletos. E sobre isso, é uma coisa que eu ia comentar, que eu acho que é muito provável, né, que realmente os Daniels, né, Daniels, eles fechem parceria com Marvel, com DC, enfim, em algum momento, para fazer série, para fazer filme. Porque, enfim, todo mundo tem que pagar boleto, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser famoso. E isso gera concessões e tal. Mas é aquela coisa, eu lembro da Brie Larson, que em 2015 foi super elogiada pelo conceitual, angustiante, o quarto de Jack. E, sei lá, alguns meses depois estava fazendo Capitã Marvel, que por motivos complexos, às vezes machistas, mas motivos de narrativa, é um dos filmes menos brilhantes da Marvel, sabe? Então, tipo, acho que é aquela coisa, as pessoas têm que pagar boleto e daí elas ficam famosas e vêm, ó, eu vou ganhar mais dinheiro, então vamos. Mas não custa torcer para que surjam grandes produções no futuro, e que o filme ele ganhe mais espaço entre o grande público e que inspire as pessoas a assisti-los, a refletir, colocar eles nas listinhas de fim de ano, dos seus filmes favoritos, se elas gostarem, porque como você bem disse, acho que, na verdade, isso se aplica para qualquer filme, né? Nada é consenso. Talvez a pessoa goste, talvez a pessoa ame, talvez a pessoa não goste, talvez a pessoa nem entenda o filme, e não é questão de entender ou não entender, é questão de gosto. Acho que isso daí é livre para todo mundo. Mas, falando mais para nossa camadinha de nerds apaixonados e nerdolas que estudam história do cinema e que assistem filmes cults, uma coisa que eu estou aprendendo ainda, o Lucas é muito mais especialista nisso do que eu, acho que o filme tem grandes contribuições, principalmente por conseguir falar de multiverso e conseguir se descolar da narrativa convencional. Mas, apesar de tudo isso, apesar de um caos, de tanta temática ali que num primeiro momento parece uma coisa bem Marvel, sabe? O combate pelo combate fala muito de vida, fala muito de autoconhecimento, fala muito de filosofia, fala muito de... Ai, fala muito de muita coisa, mas outro mérito, a gente tá em 2022, fazem tipo 2, 3 anos que o Me Too explodiu, então é muito bom ver que uma produção de um campo, que sim, tô nem aí se eu vou ser cancelado ou não, é um campo muito machista, que é essa questão de um cinema inventivo, de um cinema conceitual, que tende a ter sempre protagonista masculino e, enfim, personagens femininas que estão lá para auxiliar os protagonistas masculinos, é muito bom ver que a protagonista, a antagonista, né, de certa forma, e a coadjuvante são mulheres. Isso é muito importante, sério. E ainda mais, né? A protagonista, ela é uma imigrante chinesa. Isso daí, há 10 anos atrás, talvez, seria impensável, sabe? Não só para os chineses, mas para todas as minorias, todos os imigrantes, todas as raças, etnias, tudo que não é o americano branco de olho claro que mora no Texas, ou na Califórnia, ou em Nova York, sabe? Então, é muito bom isso também. acho que representatividade é, acho não, né? Representatividade é extremamente importante. Inclusive, o filme ele vai tocar em outras questões, além de etnia, além de raça, questão de sexualidade, que é muito importante também. E eu acho que é um filme que caminha para tantos lados ao mesmo tempo, né? Apesar de ele ser dividido na estrutura de tudo, todo lugar e ao mesmo tempo, em cada uma dessas partes você consegue ter tantas reflexões que eu acho que, até se você sair do cinema igual a amiga do Lucas e falar, nossa, que filme horrível, não entendi nada disso, que saco! O filme cumpriu o seu papel, porque é um caos que está sendo apresentado. Eu acho que toda reflexão é importante, toda conclusão diante de um filme desse é importante. Assim como o Villa-Lobos não chocou ao ir tocar a orquestra dele de chinelo, seja ou não por um calo no pé, eu acho que quando você está diante de algo tão diferencial, chocar é o que importa, causar alguma reação é o que importa, seja ela positiva ou negativa, e deixa que o tempo vai dizer depois se ele é tudo isso que eu fiquei aqui puxando o saco, ou se é tudo isso, porém depende, como o mais racional e mais especialista em cinema alternativo, Lucas Monteiro, disse. É isso, Lucas. Contigo a palavra.
Sabe, tá achando de cult, é isso mesmo?
Não, é, eu tô reconhecendo que tu entende mais de cinema alternativo do que eu não vou mentir pra tu.
Ah, sei lá, eu não sou uma pessoa que estuda cinema a fundo, né? Eu só assisto muito filme, é a única coisa que eu perco meu tempo na minha vida. Mas enfim, pra gente caminhar pro final desse nosso episódio, eu comentei com o João, depois que eu saí do filme, né, tal, é que a única coisa que eu espero pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que ele não tenha nenhuma continuação e nem um prequel. É tudo que eu quero. Que ele seja um filme único por si só e que ele ganhe o seu devido mérito. Mas vamos lá, vamos brincar aqui. Dá uma nota, você daria uma nota. Que nota você daria pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, João?
É uma palhaçada você perguntar a nota pra mim primeiro, que depois você vai macetar o filme. Mas eu dou 9,5, vai.
9,5. 9,5, tá bom, justo, justíssimo.
Justo daí tu dá 5. Esse teu conceito de justiça. Que nota você dá para tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Jornalista, comunicólogo e podcaster Lucas Monteiro.
Eu dou um 8, pela... por toda a inventividade, toda a diversão que o filme proporcionou, mas é aquela coisa, ele se vende, eu acho que ele se vende um pouco como a última bolacha do pacote, dos filmes de multiverso, e não, tem realmente um multiverso de filmes para você explorar aí, para você se interessar, a gente falou vários aqui, espero que você vá atrás e não só o ouvinte, mas você também, João, vai ver os filmes do Charlie Kaufman também, que você vai gostar.
O Tico e Teco, né, o seu filme.
O Tico e Teco,
O Lucas não admite em público, mas o filme favorito dele de 2022 é Tico e Teco, Defensores da Lei, cujo filme ele deu nota 10, 5 estrelas, IMDB filmou Metacritic, Rotten Tomatoes. Ele, inclusive, tem uma avenida aqui em Sorocaba, perto da casa dele, a Avenida Grapadilha, que ele colocou um outdoor, tipo, assista, então, o melhor filme do ano. E ele tem pelúcias de Tic Tac Defensores da Lei, a casa dele está decorada com a temática Tic Tac Defensores da Lei, e ele dorme com pijama e com pantufas de Tic Tac
Defensores da Lei. Ah, Tic Tac Defensores da Lei,
gente, é tão bom. Assim como eu tenho que assistir, assistam Tic Tac Defensores da Lei, porque tem um certo jornalista, podcaster aqui que, se puder, vai na igreja, no bingo, na prisão e, sei lá, na farmácia fazer propaganda desse filme.
Passar aqui em frente em casa, no jardim, tem uma placa. Assista Tic Tac Defensores da Lei. É muito inventivo, meu Deus, é muito bom. Você precisa... Assista logo, João, pra eu parar de te
ver. Eu vou assistir. Não deu tempo ainda. Desculpa.
Mas é isso. Mas eu prometo. Obrigado. Obrigado, ouvinte, por acompanhar a gente até aqui nessa jornada pelos multiversos que a gente passou nesse episódio. Várias versões, com cachorro, sem cachorro, com moto, sem moto.
Ah, desculpa, ouvinte, desculpa. Os dilemas, é tudo culpa de Brasília, não tem nada a ver comigo. É tudo, como Brasília todo dia é macetada pelos noticiários, eu vou dizer que é tudo culpa da cidade.
Enfim, é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Até, falou.
Ponto MP3, produtora de podcasts.